Como é a obsessão? Antes de mais nada, eu vou falar um pouquinho sobre o conceito de obsessão no campo da psiquiatria e da psicologia, para depois nós enveredarmos para a temática espírita. A palavra obsessão vem do latim obsessione, que quer dizer impertinência, perseguição, vexação. Preocupação com determinada ideia que domina doentiamente o espírito e resultante ou não de sentimentos recalcados. Ideia fixa, mania. Há algum tempo atrás, a revista de pesquisa da FAPESP fez alguns estudos a respeito de transtornos obsessivos compulsivos e que estão calcados justamente nessa ideia de sentimentos, de ideias fixas, de manias, de hábitos constantes. E a pesquisa que a FAPESP traz é que em São Paulo, no universo de 5 mil moradores, 4% traziam sintomas obsessivos compulsivos. Então, no universo de 5 mil pessoas, 4%. Abaixo de depressão, que é 11%, e das diversas formas de ansiedade, que somam 19%. Mas é um número bastante significativo, 4% de 5 mil. Isso quer dizer, lógico, que as pesquisas sempre são feitas numa faixa, num universo pequeno. Mas se nós formos ampliar isso, há um número bastante grande de tendências às obsessões psicológicas por parte do nosso universo de pessoas. Muito bem, esse assunto, obsessão, mobilizou a atenção de Allan Kardec na Sociedade Espírita de Paris, quando ele estudava o comportamento humano, né? Não somente com a finalidade de ilustrar cada vez mais a doutrina espírita, responsável que ele foi pela sua própria codificação, mas também pelas observações que ele próprio fazia com relação à população que estava ali enfrentando vários conflitos na França do final do século XIX. E um desses problemas, um desses conflitos, aconteceu numa aldeia ao norte da França chamada Morzine. Morzine foi uma aldeia que foi infestada por uma avalanche de processos obsessivos, espirituais. Quase a metade dessa aldeia de Morzine foi tomada, por espíritos ignorantes, espíritos asselvajados, e que faziam dos seus habitantes os instrumentos dos seus objetivos, né? Morzine. Também existiam outras situações semelhantes naquela época. Na época de Jesus, Jerusalém também era tomada por pessoas que eram interpretados os seus comportamentos como sendo possessos, né? Pessoas possessas de demônios. Essa ideia foi trazida para cá e até hoje, no século XX, algumas religiões que calcam as suas ideias nos princípios salvacionistas religiosos culpabilizam demônios ou Satanás dos problemas e das dificuldades que hoje nós enfrentamos, principalmente no nosso país, o Brasil, que é hoje alvo de grandes momentos de insanidade por conta da violência latente que está nos corações humanos e que faz com que automóveis sejam verdadeiros tanques de guerra no meio do trânsito. Então, preocupado com tudo isso, Kardec, lá no capítulo 9 da do Livro dos Espíritos, sob o título Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo, ele faz uma análise dessa intervenção do pensamento por parte dos desencarnados sobre as mentes das pessoas encarnadas, e aí é preciso, é necessário que nós admitamos a reencarnação, porque senão toda essa explicação não teria motivo de ser, né? Então, admitida a reencarnação como lei biológica e não como um princípio de fé, como um princípio de razão, né? Admitida a reencarnação, portanto, nós vamos encontrar todas as respostas que nós precisamos para fazer a leitura do nosso momento atual, do nosso momento evolutivo atual. Então, no capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo, Penetração do Nosso Pensamento pelos Espíritos, a análise que Kardec faz é sobre as obsessões de forma constante, de forma temporária, intermitente e definitiva. E ele pergunta aos espíritos, questão 459, os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Olhem a resposta que os espíritos dão. Nesse sentido, a sua influência é muito maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. É quase como se ele estivesse dizendo, cuidado, porque em muitas ocasiões os encarnados são verdadeiros autômatos de outras mentes. E que mentes são essas? Poderão ser mentes de outros encarnados e de desencarnados. Por nossa vez, nós também poderemos estar obsediando pessoas que estão à nossa volta, encarnados e desencarnados. Então, o que nós vemos é o seguinte, o estudo que Kardec faz, profundo, né, em todos os 12 volumes da Revista Espírita, que foi um trabalho à parte da codificação, e que uma editora, de uma maneira muito feliz, condensa todo esse trabalho ligado à obsessão num livro chamado A Obsessão, de Allan Kardec, nós vamos ver que todas essas questões que ele vai observando, cuja preocupação já estava no seu coração e na sua atenção, são motivos para nós hoje de voltar e reestudar tudo isso, porque o que nós vemos hoje é uma verdadeira infestação. É uma infestação de mentes, de pensamentos que penetram uns sobre os outros sem absoluto controle. Tanto de desencarnados sobre encarnados, quanto de encarnados sobre encarnados, né? E vice-versa. Nesse sentido, repetimos, a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. 460. Temos pensamentos, portanto, próprios e outros que nos são sugeridos? Olha a dúvida que Kardec coloca. Vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que muitos pensamentos vos ocorrem a um só tempo, sobre o mesmo assunto e frequentemente bastante contraditórios. Pois bem, nesse conjunto, há sempre os vossos pensamentos e os nossos pensamentos. E é isso que vos deixa na incerteza, porque tendes em vós duas ideias que se combatem. Olha que coisa interessante. E tão interessante é que nós vamos nos lembrando de três personagens bíblicas e muito importantes para a construção do cristianismo e que as igrejas, principalmente a igreja formal, os intitulou de santos. Santos não eram, porque não nasceram para tal. Nasceram para seguir a Jesus. E num dado momento das suas vidas, dão uma guinada na sua vida e seguem realmente aquilo que Jesus estava ensinando. Mas até compreenderem adequadamente, definitivamente, o que Jesus propunha, principalmente para esta comunidade de 12 apóstolos, né, para depois, na sequência, esses 12 apóstolos seguirem difundindo esta ideia, três personagens, Pedro, Paulo de Tarso e Madalena. Bem, no memorável diálogo entre Jesus e Pedro, que está ali no Evangelho de São Mateus, no capítulo 16, versículo 14 e seguintes, o discípulo Pedro tornou-se médium inspirado de Deus no momento de responder a ele, para depois se tornar vítima de perturbação espiritual. Nesse primeiro momento, Jesus está com seus apóstolos e pergunta a todos eles: que dizem os homens que eu sou? Pedro responde: os homens dizem várias coisas, mas eu vos digo, vós sois o Filho de Deus. Bendito és, Pedro, porque Deus inspirou essa sua fala, disse Jesus. No momento seguinte, quando Jesus começa a expor os dramas que o aguardavam e a sua consequente morte, infamante, por sinal, Pedro olha para Jesus e diz: não, mestre, não podes ir a Jerusalém de forma alguma. Tens que ficar aqui conosco. Aí Jesus olha para Pedro e diz: afasta-te de mim, porque não foi Deus que te inspirou. Num outro momento, Pedro, não obstante a sua dedicação a Jesus, também renega ao mestre quando Jesus é preso. Todos conhecemos esse episódio. Renega Jesus 3 vezes, numa atitude de receio pelos poderes, medo dos poderes daquele momento, do poder romano, do poder farisaico. Ele não queria se expor. Então ele foge da responsabilidade de apoiar Jesus no seu momento mais crucial. Essa intermitência de comportamento por parte de Pedro, ora ele estava com Jesus, ora ele sentia inspiração do alto, ora ele negava essa inspiração e se tornava porta-voz de entidades malévolas, isso se chama obsessão intermitente, ao qual todos nós estamos sujeitos, médiuns ou não. O médium pode estar muito mais sujeito a isso pela própria sensibilidade exacerbada que ele tem. Se ele não tiver controle sobre a sua mediunidade, ele vai ser constantemente porta-voz de qualquer espírito que esteja à sua volta. Paulo de Tarso era um homem inteligente, né? Dotado de uma capacidade intelectual avantajada, de uma retórica brilhante. E, a partir de um diálogo ou de um debate que ele teve com Estevão, no Sinédrio, Estevão cristão, ele se toma de um ódio, mas um ódio tão grande, contra Estevão e contra a comunidade cristã nascente, da qual já Pedro já fazia parte após a morte de Jesus. Então, o que acontece? A sua história, a história dos dois, de Paulo e de Estevão, está relatado no livro de mesmo nome, Psicografia de Chico Xavier, Espírito Emmanuel. Bem, Paulo de Tarso se toma de uma obsessão, a princípio, psicológica, ideia fixa, monoideísmo, contra a figura de Estevão, que estava colocando em xeque a sua autoridade de fariseu, orgulhoso do seu saber e da sua própria autoridade religiosa, né? E passa, portanto, a insuflar no Sinédrio a necessidade de se prender não só Estevão, mas toda a comunidade cristã nascente, porque jamais essas ideias torpes poderiam tomar conta da população de Jerusalém. E ele consegue, portanto, um aval, né, por parte do Sinédrio para perseguir cristãos. E é essa história que a gente conhece, né? Ele passa a ser perseguidor de cristãos. E pior, ele faculta as pessoas à sua volta a fazerem coisas piores do que ele mesmo pensara, sequer ou sequer pensara em fazer, né? Então, através dele, com a autoridade dele, se prenderam e se mataram muitas pessoas, né? Até que, num dado momento, ele está indo a caminho de Damasco, onde tinha uma comunidade cristã muito grande, e ele, portanto, sofre a interferência da pessoa de Jesus, e aí essa história depois a gente já conhece como é que acaba, né? Só que quando Paulo de Tarso está frente a frente com Jesus, ele não vai dizer: meu Deus, Deus meu, Jesus, me perdoa, né? Porque eu muito errei, mas e agora o que eu devo fazer, né? É que, na verdade, é o que ele diz. E agora, mestre, o que queres tu que eu faça? Então, a partir daquele instante, ele pergunta o que lhe cabe fazer para minimizar a dor e o sofrimento que ele causara, única e exclusivamente pelo seu processo obsessivo intermitente, né? Pelas forças negativas insufladas contra ele próprio e contra a comunidade cristã nascente. E ele passa, portanto, toda a sua vida a resgatar a memória de Jesus, o trabalho de cristianização de todo aquele local, de todos os locais onde ele ia, né? Então, a mensagem do Cristo foi disseminada com sacrifício, com sofrimento, por essa pessoa importante que foi Paulo de Tarso para o cristianismo naquele momento. Ele cai em si diante da figura do mestre. Pedro cai em si diante da crucificação de Jesus, do sofrimento de Jesus. E Madalena cai em si no primeiro encontro que ela tem com Jesus e ela, portanto, transcende a sua própria humanidade e vai vivenciar o amor sob uma outra forma, que não aquela apaixonada como ela conhecia, né? Então, esses três personagens importantíssimos da nossa história cristã vão dizer para nós da nossa humanidade, né? Dos nossos erros, dos nossos acertos, das nossas desventuras diante da vida que está por aí e que nos faz, muitas vezes, algozes do próximo, né? Se não algozes de nós mesmos. Muitas vezes nós fazemos o papel de carrascos, não é? Então, seguindo esse pensamento, quando Kardec analisa todo esse processo, ele vai definir a obsessão como um grau de constrangimento mental. Então, não existe aquela possessão que os filmes mostram de espíritos tomando corpos. Espíritos tomam mentes e não corpos, né? Então, esse grau de constrangimento e a natureza dos efeitos que ele produz marcam a diferença entre obsessão gradativo, né? Subjugação e fascinação. A subjugação que é tida muitas vezes como sendo possessão. A obsessão é a ação quase permanente de um espírito estranho que leva a pessoa a ser solicitada por uma necessidade incessante de agir desta ou daquela maneira, de fazer isto ou aquilo. A obsessão, que pode ser simples conceitualmente, mas nenhuma obsessão é simples, porque já está embutida a ideia de constrangimento mental. Na obsessão simples, se o perseguido for médium, perceberá que está tendo as suas comunicações com outros espíritos interceptada por um espírito insistente. Kardec, em tal caso, afirma que esse gênero de obsessão não tem outro inconveniente senão por obstáculo às comunicações que o médium deseja ter com espíritos sérios ou com os quais se afeiçoa. Dr. Bezerra de Menezes, num livro chamado Dramas da Obsessão, psicografado por Ivone Pereira, acrescenta novas características sobre esse assunto. Tratar-se-ia de obsessões geralmente ignoradas de todos, até mesmo do próprio obsediado. Aqui abrimos um parêntese para dizer que se for um médium, ele não está inocente desta questão, porque aí já será, em função do conhecimento que um médium tem, médium espírita, naturalmente, não é? Ele estaria sendo objeto de fascinação ou de subjugação. A obsessão simples solapa a resistência moral do perseguido, acarretando-lhe uma pressão magnética forte, que com o tempo resulta em privação de energias, além de tristeza intensa, desânimo avassalador, pessimismo, fobias, espírito agressivo e tudo mais, né? Abre possibilidade a uma sequência de incidentes, assaltos, brigas, confusões e até acidentes lamentáveis. Nas vias públicas permanecem, diz Dr. Bezerra de Menezes, bandos de espíritos desclassificados, urdindo a toda hora tais desmandos, valendo-se de afins encarnados ou de pessoas invigilantes. E a subjugação? É a outra fase desse processo, uma ligação moral que paralisa a vontade de quem a sofre e que impele a pessoas mais desarrazoadas atitudes, frequentemente as mais contrárias ao seu próprio interesse. E, finalmente, fascinação, uma espécie de ilusão produzida pela ação direta de um espírito estranho ou por seus raciocínios capciosos. Essa ilusão produz alteração na compreensão das coisas morais, falseia o julgamento e leva a tornar-se ou a tomar-se o mal pelo bem. Então, se nós formos pegar tudo isto aqui e compararmos, né, com o quadro evolutivo que nós estamos atravessando, a situação de Morzine, por exemplo, uma aldeia tomada por uma avalanche, né, um grupo imenso de espíritos obsessores e que toma conta das mentes de algumas pessoas que estavam ali. Jogando isso para o momento atual, existem cidades tomadas por processos obsessivos assim? Sim. Quando nós nos lembramos, e dói o coração lembrar de um país como a Síria, que tinha uma estrutura civilizatória, social, educacional. Eu me lembro de alguns programas que eu assisti por um canal de TV chamado Univesp. Tem cursos de pedagogia à distância, então mostravam-se as escolas de vários países. Então tinham as escolas sírias, então as crianças estudando ali e tal, projetos pedagógicos para essas crianças. Eu fico me lembrando, será que essas crianças que eu vi naquele programa lá atrás, será que elas estão vivas hoje? É, mais de 90 mil pessoas, mais de 90 mil vidas, o que é isso? Né? Então, que isso tivesse acontecendo lá na Idade Média, ou na época anterior a Roma, né? República Romana, né? Conquista, conquistadores. Mas isso agora, século XXI, isso é um absurdo, isso jamais deveria estar ocorrendo. E com a conivência de outros estados que insuflam cada vez mais porque fizeram da Síria um palco de disputa de poder mundial. E aí nós jogamos essa ideia para cá, para o nosso querido Brasil. Por que que o Brasil hoje é palco de tanta violência? Será que nós somos como aqueles lá da Síria? O que que nos difere deles? Quando tomamos um carro e nós dissemos no começo que mais é um instrumento de guerra do que um instrumento de passeio. Então, essa pergunta foi feita para o Raul Teixeira, um médium querido. Que dizer da situação da violência no nosso país? Ele responde: a situação da violência em nosso país, como ocorre em outras partes do mundo, tem raízes profundas no íntimo da alma humana. Isso a gente não tem dúvida nenhuma, não é? A violência costuma ser a reação de quem não conseguiu trabalhar-se intimamente, transformando instintos em reflexão, em sentimento, na trajetória determinada para o encontro com o amar ao próximo como a si mesmo. Se nós estamos fazendo isso com o próximo, é porque nós odiamos a nós mesmos. Porque nós estamos fazendo projeção. Projeção sobre o outro, do ódio que está aqui, comigo, contra mim mesmo. Vê-se que as dificuldades humanas que denominamos de violência são características do mundo expiatório em que nos achamos, uma vez que encontramos violência de diversos tipos e intensidades, exigindo nosso esforço pela autoeducação, pela autoconquista e pela disciplina interior. Então, que consequências isso pode trazer? Sem dúvida nenhuma, sociais, como nós estamos vendo, que sem dúvida, que as reivindicações são sempre válidas e necessárias, contundentes às vezes, perfeito, mas nunca apelações, não é? Que possam contradizer os mesmos propósitos que geraram a boa intenção da manifestação ou manifestações. Que consequências outras poderiam estar trazendo os processos obsessivos, sejam eles de que gradação for? Enfermidades, doenças psicossomatizadas, doenças, enfermidades gravíssimas, não é? E nós vamos fazer aqui uma referência a um estudo que a Associação Médico Espírita de Minas Gerais fez sobre a influência do processo obsessivo na saúde humana. E eles também fazem o mesmo estudo sobre Kardec, obsessão simples, fascinação, a subjugação. Analisam a capacidade que o ser humano tem de se tornar instrumento de uma outra mentalidade, de uma outra mente, perdendo a lucidez intelectual. Da mesma forma que as enfermidades orgânicas se manifestam onde há carência, o campo obsessivo se desloca da mente para o departamento somático, para o corpo, onde as imperfeições morais do pretérito, do passado, deixaram marcas profundas no perispírito, no corpo espiritual. É esse o mecanismo através do qual a subjugação, as obsessões de toda a ordem, manifestam as doenças orgânicas ou mentais. Então, doenças provocadas pela obsessão são relatadas em toda a série André Luiz. Todos os livros do André Luiz. Doenças provocadas pela obsessão. Uma mente equilibrada traz o governo celular e, por sua vez, saúde. Sentimentos de culpa geram áreas de remorso, afetam o corpo espiritual e, portanto, geram enfermidades. Uma mente em busca de equilíbrio convalesce o corpo, que, por sua vez, evolui para a cura. Uma mente invigilante e ociosa diminui as defesas orgânicas, portanto, criam fatores de sintonia com processos obsessivos e trazem maior desequilíbrio à mente, maior desgoverno celular, associam emissões mentais de baixo teor e, portanto, geram mecanismos tóxicos para o próprio organismo, gerando doenças de toda a sorte. Então, a influência espiritual, portanto, como nós estamos vendo aqui, não é somente na questão comportamental, é também sob influência na saúde. Dizem os médicos espíritas, quando erramos, entramos em situação de culpa que representa o desequilíbrio da nossa mente, isso reduz a capacidade de governo adequado do cosmos celular, gerando no perispírito uma área de remorso a se manifestar, tanto nele quanto no corpo físico, como um foco propenso à enfermidade. E onde será esse foco? Onde que ele está localizado? Na região dos nossos corpos utilizadas para o erro ou que nos lembra as pessoas e situações ligadas ao erro? No começo, nós falamos que, para que nós pudéssemos entender tudo isso que está aqui, haveria necessidade de admitirmos a reencarnação. Admitida a reencarnação, como um princípio de razão e como uma lei biológica, nós vamos lá atrás fazer um retrospecto da nossa história, na história da nossa civilização, né? Desde Priscas Eras, e vamos ver quais foram os momentos em que nós estivemos em paz. Segundo os historiadores, nós só tivemos assim, 6 mil anos de civilização, 100 anos de paz. E não foram 100 anos seguidos. Foram 6 meses aqui, alguns dias lá, 1 ano aqui, 2 anos lá. 6 mil anos de civilização, a partir do momento das estruturas da polis grega até o nosso momento atual. 6 mil anos de civilização, 100 anos de paz. Façam a equivalência. Se nós estamos hoje num momento evolutivo importante para todos nós, em ascensão para uma fase melhor, nada mais natural do que tudo surgir para nós agora, nesse instante, porque precisa de uma avaliação, de uma reavaliação, é um processo de cura que precisa ser feito por todos nós. Então, nós somos herdeiros de todo esse passado, desses 6 mil anos, né, de 5.800 anos mal vividos. Se nós somos herdeiros de nós mesmos, nós precisamos refazer os nossos caminhos para que os próximos 6 mil anos sejam 6 mil anos de paz, de concórdia, de amor a si mesmo e de amor ao próximo. Mas, para que ninguém saia daqui com pensamento negativo, porque não é esse o nosso propósito, porque são tantas coisas que a gente fala, que os espíritos falam para nós e que nós reproduzimos aqui, tantas mazelas, tantos sofrimentos, tanta coisa que nós já plantamos por aí, não é? Mas o espiritismo nos remete à reflexão. O Espiritismo é reflexão. Nós precisamos nos conhecer para podermos gerar um mundo melhor. Como é que nós podemos colocar remendo novo em roupa velha? Né? Então, nós temos que nos conhecer. Conhecer a capacidade que nós temos de sermos bons, as conquistas que fizemos ao longo de todo esse processo, também fizemos conquistas, não é? E reavaliarmos o tanto de poder que essas conquistas têm ainda sobre o nosso lado ainda de sombras. Ou seja, iluminar as nossas sombras com as luzes das conquistas que já realizamos. Então, quando nós buscamos aqui a Casa Espírita no afã de nos libertarmos dos processos obsessivos, a primeira coisa que nós temos que fazer é voltar os olhos para nós mesmos e nos perguntarmos o que, que eu facultei, que processo que eu abri, que porta que eu deixei escancarada para que isso acontecesse comigo. Né? Então, os amigos espirituais vêm trazer mais uma recomendação para nós. Olha só, um livro do Espírito Sheila, psicografado pelo Chico, um livro chama-se Sinais de Alarme quando nós estivermos aqui enveredando para as obsessões. Olha só. Quando estamos na faixa de impaciência, primeiro alerta. Segundo alerta, quando acreditamos que a nossa dor é a maior. Quando passamos a ver ingratidão em todas as pessoas que nos cercam. Quando imaginamos maldade nas atitudes das pessoas, só maldade. Quando comentamos o lado menos feliz desta ou daquela pessoa. Quando reclamamos apreço e reconhecimento. Quando supomos que o nosso trabalho está sendo excessivo. Ou, por outro lado, quando trabalhamos 24 horas sem descanso. Quando passamos o dia a exigir o sacrifício alheio sem prestar o mais leve serviço. Quando pretendemos fugir de nós mesmos através do álcool, dos entorpecentes e de viciações de toda sorte, principalmente de pensamento desequilibrado. Quando julgamos que o dever é apenas dos outros. Esses são os alertas que os espíritos queridos nos fazem. Por quê? Porque eles querem que nós sejamos felizes, não é verdade? Eles querem que nós entendamos que grande parte das questões que envolvem o nosso momento atual são questões de fácil solução. Nós não estaríamos vivenciando tantos dramas, tantos sofrimentos, se nós concordássemos em vivenciar o bem. É tão fácil, não é? É o fardo leve que Jesus se referia, né? Sem dúvida que o fardo de Jesus é muito menos pesado do que esse que nós estamos carregando agora, não é? E que está sendo suportado pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade exagerada. Então, se nós seguirmos aqui o caminho que o Evangelho de Jesus nos convida a seguir, eu vou ler mais uma mensagenzinha para encerrar a nossa reflexão, que é uma mensagem do Espírito Emmanuel, chamada No Futuro. Só que para que nós possamos pensar no futuro, nós precisamos refletir o presente. No futuro, quando o homem gravar na própria alma os parágrafos luminosos da divina lei, o companheiro não repreenderá o companheiro, o irmão não denunciará o outro irmão, cárcere cerrará suas portas, os tribunais quedarão em silêncio, bombas, canhões serão convertidos em arados, homens de armas volverão à sementeira do solo, o ódio será expulso do mundo, as baionetas repousarão. As máquinas não vomitarão chamas para o incêndio e para a morte, mas cuidarão pacificamente do progresso planetário. A justiça será ultrapassada pelo amor. Os filhos da fé não somente serão justos, mas bons, profundamente bons. A prece constituir-se-á de alegria e de louvor, e as casas de oração estarão consagradas ao trabalho sublime da fraternidade suprema. A pregação da lei viverá nos atos e pensamentos de todos, porque o Cordeiro de Deus terá transformado o coração de cada homem e de cada mulher em tabernáculo de luz eterna, em que o seu reino divino resplandecerá para sempre. Esse é o futuro que nos aguarda, só que nós estamos retardando esse futuro. Sem dúvida nenhuma que nós precisamos agilizar esse processo, porque nós não nascemos para sermos infelizes. Nascemos para a felicidade, para as realizações, principalmente de ordem espiritual.